Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde, uma ótima quinta-feira para você. Hoje, 23 de dezembro de 2021, mais uma edição, a última edição do ano de 2021 do Jornal do Meio Dia. Está chegando aqui na programação da Rádio Gabriela FM. Marcos Bezerra e eu temos a missão de deixar você bem informado aí as notícias da Bahia, do Brasil, do mundo, da nossa região. Aqui você fica sabendo no Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Também shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda e Léos, duas lojas para melhor te atender no Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Deixa eu dar uma boa tarde para o Marcos Bezerra.
Boa tarde, Suzy Luz, para você e para os ouvintes do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, todos sabem que são muitas informações regionais, nacionais e internacionais, e também a participação do nosso querido ouvinte através do nosso WhatsApp 988-291029. Já pode ir mandando a mensagem por escrito e também a gente libera logo mais o telefone 3675-2000. Aí você vai poder fazer suas observações, reclamações e reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia, que está no ar, Suzy.
Ok, Marcos. Lembrando que o Jornal do Meio Dia começa agora, a última edição do ano de 2021, dia 10 de janeiro de 2022. Volta aí todo o jornalismo da Rádio Gabriela FM e Kátia Gomes também volta com o Jornal do Meio Dia. Vamos aos destaques, ou melhor, às manchetes dos principais jornais que circulam hoje, dia 23 de dezembro, em todo o Brasil.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
O Jornal à Tarde traz a seguinte manchete: fiscalização é intensificada nos terminais. Com a chegada das festas de fim de ano, haverá operações especiais de transporte nos terminais e também nas rodovias. Jornal Globo, promessa policiais aumenta a pressão por novos reajustes. Já encontrou aí, Marcos? O Jornal Dia tem mais informações. O Jornal Dia traz como manchete: aposentadoria. Como ficam as regras para mulheres a partir de janeiro? Com a reforma da Previdência de 2019, houve a modificação na concessão do benefício por idade no INSS e o Jornal Dia traz essa manchete. Jornal Extra: regra para o consignado do INSS muda a partir do dia 1º de janeiro. Aposentados e pensionistas que quiserem fazer empréstimos com descontos em folha vão ter, entre outras mudanças, o novo percentual máximo que poderá ser retirado do benefício. O Jornal Folha de São Paulo traz como manchete: Jornal Folha de São Paulo, Receita tem debandada por salários. Mais de 10% dos auditores comissionados deixam os postos de vida. O Jornal Estado de São Paulo, Saúde ignora Anvisa e abre consulta sobre vacina infantil. O Jornal Correio Brasiliense, deputados aprovam piso do magistério por 38-2. Estamos trazendo as principais manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país. E a gente continua. O Jornal Valor Econômico: empresas tentam reerguer planos de saúde individuais. O Jornal Estado de Minas: fiscais ameaçam deixar a Receita Federal à deriva. Jornal do Comércio: força-tarefa para vacinação da gripe. E, por fim, o Jornal Zero Hora, que traz a manchete: deputados aprovam reajuste dos professores estaduais. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam em todo o país. Vamos ao nosso noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Agora, 12:13. Marcos, você tem aí o boletim? Poderia trazer para a gente o boletim epidemiológico daqui da cidade de Ilhéus, por gentileza?
Pois é, vamos dar uma olhada rápida aqui, né, no que está acontecendo com relação à Covid-19 no boletim. Eu até enviei para você, Suzy. No momento, já temos 20.022 curados, é o boletim de ontem, né? Quarta-feira. 87 casos ativos, temos também 582 óbitos, 17 internados em UTI, 20.691 casos confirmados até o momento, segundo a CESAL, a Secretaria de Saúde de Ilhéus. Então, esse é o boletim de ontem sobre a Covid-19.
Ok, Marcos. Bom, e as informações sobre a estratégia de vacinação contra a Covid-19 dessa quinta-feira, dia 23 de dezembro, é a seguinte. A aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, repescagem da primeira dose com público idade igual ou superior a 18 anos, aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 23 de dezembro, aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 26 de outubro. Também aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. Reforço para pessoas com idade acima de 18 anos que tomaram dose única da Janssen dentro de intervalo mínimo de 2 e máximo de 6 meses. Os locais e horários e a documentação necessária, você já sabe, é o seu cartão de vacina, o seu cartão do SUS. Então, procure o posto mais próximo de você e vacine-se contra a Covid-19. Agora, 12:15, Marcos Bezerra traz mais informações em nosso noticiário regional.
Olha só, o IBGE abre processo seletivo simplificado com vagas para Ilhéus. Então, você ouvinte quer ocupar uma das 165 vagas para trabalhar no Censo 2022 aqui no município de Ilhéus, então fique atento, viu? Estão abertas as inscrições para 3 processos seletivos simplificados, PSS, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, para o cargo de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador. São 2 vagas para agente censitário municipal, 16 vagas para agente censitário supervisor e 147 vagas para recenseador aqui na cidade de Ilhéus. O local de trabalho será o próprio município. Todos os contratados, inclusive recenseadores, farão jus a 13º salário e férias proporcionais por tempo trabalhado. Para todas as funções, há vagas reservadas a pessoas com deficiência e pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas, né? Se autodeclaram dentro dos percentuais definidos na legislação. As provas serão realizadas entre fevereiro e março em todos os municípios onde há vagas disponíveis, seguindo protocolos de segurança sanitária. O IBGE está devolvendo a taxa de inscrição aos candidatos dos processos seletivos simplificados do Censo 2021, que foram cancelados em outubro. O pedido de reembolso deve ser feito pelo portal, no portal do IBGE. O valor será restituído em até 40 dias após a solicitação, Suzy Luiz.
Ok, Marcos Bezerra, uma ótima tarde para você que está sintonizando seu rádio agora, está acompanhando aí o Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM. A você que está desde cedo em sintonia, um abraço forte para ti. Já desejamos um Feliz Natal para todas as famílias que ouvem a nossa programação. Pode falar, Marcos.
Só dando os detalhes, com relação a agente censitário municipal, as inscrições vão de 15 de dezembro a 29 de dezembro. Para agente censitário, o mesmo período, e também para recenseador, do dia 15 ao dia 29 deste mês, portanto.
Pronto, daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com Paulo Moreira. O Paulo Moreira é diretor da CDL Ilhéus, vai estar falando sobre o Natal Encantado com 50 mil reais em vale-compras no comércio de Ilhéus. O Paulo vai trazer daqui a pouquinho mais detalhes sobre essa promoção. Informações chegando aqui, mulher morre após ficar soterrada aqui em Ilhéus. É triste a gente dar essa informação a você. A Defesa Civil da Bahia informou o falecimento de uma mulher que ficou soterrada após o deslizamento de terra em Ilhéus. O incidente aconteceu durante as fortes chuvas que atingiram a região há 2 semanas. A vítima foi hospitalizada, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. Agora, o estado soma 16 mortes causadas por enchentes ou deslizamentos de terra ocorridos neste mês. Os demais óbitos foram registrados no município de Amargosa 2, Itaberaba 2, Itamaraju 4, Jucuruçu 3 pessoas, Macaraninho 1 pessoa, Prado 1 pessoa, Rui Barbosa e Itapetinga também 1 pessoa falecida. Até o momento, a Bahia tem 3.336 desabrigados, 11.217 desalojados, 3 desaparecidos e 278 feridos. O total de pessoas afetadas pelas chuvas no estado chega a 378.997 pessoas estão, então, atingidas, foram afetadas por essas chuvas no estado. Já é Paulo Moreira que está na linha?
É, sim. A gente chama a atenção, antes de chamar o Paulo, que a previsão pelo IMET é de mais chuvas nesse final de semana, então as pessoas têm que ficar atentas, porque deve ter uma precipitação em média de 100 milímetros aí, segundo o IMET, Suzy Luz.
É, ainda tem também essa questão do cadastramento, né, para as entregas de eletrodomésticos e de outros donativos. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado apoia o serviço de cadastramento às famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade, que residem nos municípios atingidos pelas chuvas aqui no sul da Bahia. O trabalho, no extremo sul, aliás, né, esse trabalho é realizado junto com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e também com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Entre os itens que vão ser doados estão fogões, geladeiras, considerados essenciais, além de colchões e botijões de gás. O cadastramento, que está na fase inicial, já tem 385 famílias de 4 bairros do município de Itamaraju que já estão inscritas. O próximo município a receber essas equipes vai ser aí a cidade de Jucuruçu. A iniciativa obedece à lei de número 14.390, aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia e sancionada pelo governador Rui Costa em 14 de dezembro de 2021. A SUDEC tem a prerrogativa de emissão de documento comprovando que os eletrodomésticos que a gente acabou de citar foram destruídos e levados pelas enchentes. Além disso, as famílias que querem receber os fogões e geladeiras, elas precisam estar inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo, que é o CadÚnico. Pronto, agora vamos a essa entrevista com o Paulo Moreira. O Paulo está aqui na linha. É o projeto Natal Encantado, que já faz parte da programação de final de ano aqui de Ilhéus, gente, entre a CDL e a Câmara de Dirigentes Logísticos de Ilhéus e Comerciantes, né? Então, acontece esse ano, sua terceira edição, as pessoas que estão comprando no comércio de Ilhéus estão concorrendo a Vale Compras, né? São mais de 50 mil reais em Vale Compras. E o Paulo Moreira está na linha, vai conversar com a gente sobre esse sorteio que vai acontecer hoje e vai contemplar mais pessoas que estão fazendo suas compras aqui no comércio de Ilhéus. Paulo, nós estamos aos poucos, né, nos recuperando dos impactos provocados pela pandemia, também na economia. Como é que o comércio de Ilhéus está reagindo a tudo isso? Boa tarde, Paulo Moreira, seja bem-vindo à Rádio Gabriela FM mais uma vez.
Boa tarde, Suzy, boa tarde, Marcos, boa tarde, região cacaueira. Hoje nós estamos em festa, eu estou aqui no centro do comércio de Ilhéus, o comércio de Ilhéus bastante movimentado. Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos aqui num sol de verão. Hoje, agora, já são 12 horas e 20 minutos. Uma grande movimentação no centro do comércio de Ilhéus. E hoje, às 17 horas, nós vamos ter mais um sorteio de 10 mil reais em Vale Compras. Tem que explicar ao pessoal. Esse Vale Compra é o dinheiro que circula dentro do comércio de Ilhéus. Nós temos, já fomos 10 mil, hoje mais de 10 mil, a semana que vem nós vamos 10 mil e no dia 7, 20 mil reais, formando assim 50 mil reais em vale-compras no comércio de Ilhéus. E hoje também, Suzy, Marcos, nós teremos assim Papai Noel, que estará hoje, é o último dia que ele estará à disposição das famílias para tirar fotos com as crianças aqui na Praça da Catedral, no Natal Encantado. É, graças a Deus nós estamos assim, essa apreensão que tínhamos aí do tempo, de chuva, graças a Deus o tempo suspendeu, e pediu às pessoas que comprem no comércio, exija o seu vale-compra, exija o vale-compra nas lojas. Quando entrar na loja, pergunta, você tem vale-compra, cupom de vale-compra? Se tiver, você compra nessa loja, preenche, você está concorrendo ainda 40 mil reais, porque 10 mil já foi sorteado.
Bacana,
tá bom?
Paulo.
E nós contamos CDL sempre aí com apoio incondicional da Gabriela FM, que faz parte do Natal Encantado de Ilhéus, como um dos colaboradores e patrocinadores.
Bacana, gente. Então é o Natal Encantado da CDL de Ilhéus, né? O Paulo Moreira está aqui cedendo essa entrevista para a gente, falando sobre a premiação, falando sobre a importância de você comprar no comércio de Ilhéus e participar aí desses sorteios. Só repete para a gente, Paulo, quais são os prêmios e qual é a programação de hoje do Natal Encantado CDL. Tem muita gente que está ouvindo a nossa programação, gente que está chegando a Ilhéus agora e quer acompanhar tudo isso. Então conta para a gente qual a programação de hoje, para a noite de hoje, do Natal Encantado da CDL.
Na noite de hoje, a partir das 18 horas, nós temos as cantatas ali no Palácio Paranaguá. É um trabalho elaborado em parceria da CDL com a Prefeitura Municipal de Ilhéus. E, posteriormente, o pessoal está indo à Praça Dom Eduardo para que esteja lá com o Papai Noel, que estará à disposição do público. Já às 17 horas, nós vamos dar início ao sorteio dos vales compra de 10 mil reais.
São quantos vales programação vale compras de hoje? Ao todo?
E aproveitar a oportunidade, então, Suzy, Marco, desejar a todos os ilhéenses, ao povo inteiro da região, um Natal abençoado, com muita saúde, muita paz, iluminado para todas as famílias. E para vocês, da Gabriela, família Gabriela também.
Muito obrigada, viu, Paulo?
Obrigado,
um abraço
para
você, um Feliz Natal para ti, para toda a sua família. O Paulo Moreira, o grande Paulo Moreira, que é diretor
da CDL Ilhéus, falando sobre a premiação do Natal Encantados da CDL, né, que faz parte dessa programação de final de ano da Ilhéus, daqui de Ilhéus, entre a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas e os comerciantes. Então, hoje, acontece aí mais um sorteio no valor de 10 mil reais. E aí, você também pode concorrer a 50 mil reais em vale-compras. Você que está comprando no comércio de Ilhéus, não esquece de pedir seu cupom, de comprar nas lojas participantes dessa promoção e quem sabe você não ser o sortudo ou a sortuda que vai levar esses 50 mil reais em vale-compras para casa. Bacana essas iniciativas, né, Marcos?
Verdade, Suzy. Como o Paulo citou, tem ainda essas ações, né, essa cantata que vai acontecer, essas apresentações ali no Palácio Paranaguá. Tem toda uma parte do centro de Ilhéus ornamentada, ali também na Catedral de São Sebastião, né? Tem uma apresentação diferenciada, muito bem ornamentada, mais uma vez, né? E vale a pena você conferir, inclusive comprando no comércio de Léo, já dá um pulinho lá para acompanhar essas apresentações, né, Suzy?
E viver esse clima de Natal, né?
Isso.
Que é tão bacana. Bom, a gente continua com o noticiário regional. E os canoístas do sul da Bahia conquistam 4 medalhas no Sul-Americano de canoagem. Com 4 canoístas, o estado da Bahia foi muito bem representado no Campeonato Sul-Americano de canoagem, velocidade para canoagem, conquistando 4 medalhas, 3 de ouro e 1 de prata. Essa competição aconteceu de 17 a 19 de dezembro em Montevidéu, no Uruguai. Estreante no campeonato, Adalberto Assunção, de 13 anos, natural de Ubatã, conquistou o primeiro lugar no pódio 2 vezes nas provas do C2 1000 e no C2 500 metros misto, em dupla, respectivamente, com também baiano Tylon Nascimento com a paranaense Giovana Bosco. Também faturou prata no C2 500 metros em parceria com o itacareense Lucas Santos. Já no feminino, Adriele Viana, de 16 anos, também de Ubatã, foi medalha de ouro na prova do C2 500 metros, na qual formou dupla com Giovana Busco. No total, o Brasil conquistou 30 medalhas, sendo 14 medalhas de ouro, 9 de prata e 7 de bronze. Então a gente deixa um abraço para todos da cidade de Ubatã que estão recebendo aí com todo carinho esses medalhistas. Não é isso, Marcos?
É isso, Suzy, né? Um abraço para esse pessoal de Ubatã. E normalmente é bem natural que a gente veja mais atletas de Ubaitaba, né? Então é um projeto que incentiva a prática da canoagem no sul da Bahia e outras cidades já estão se destacando, a exemplo de Ubatã. Liderados pela chefe da equipe, Luciana Costa, todos os 4 canoístas baianos são alunos do projeto Remando no Litoral Sul, apoiado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, SUDESB, autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, SETRE. O projeto oferece aulas de iniciação esportiva em canoagem a 360 alunos de baixa renda de ambos os sexos na faixa etária de 8 a 18 anos nos núcleos de Itacaré, Ubatã, Ubaitaba e Maraú. Então, que bom esse projeto dar esse apoio, é só esperar novos atletas e mais medalhas, Suzy Luz.
Isso mesmo. Bom, já pode enviar sua mensagem para a gente, 988291029. Envia sua mensagem de texto, fica à vontade na nossa programação para fazer sua denúncia, reclamação, até aproveitar esse canal. Hoje é a última edição do Jornal do Meio Dia do ano de 2021 para desejar um Feliz Natal para quem você quiser, um Feliz Ano Novo também. Tá? Daqui a pouquinho a gente libera a linha 3675-2000, mais uma informação no noticiário regional sobre as enchentes e os moradores de Eunápolis. Eles já podem sacar FGTS a partir dessa quinta-feira. Os trabalhadores de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, vão poder sacar a partir de hoje o seu Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. É o FGTS. Esse saque pode ser por calamidade. Cada trabalhador atingido pelas enchentes poderá retirar até R$ 6.220. Somente poderão sacar o FGTS os moradores de endereços informados pela Defesa Civil à Caixa Econômica Federal. A retirada pode ser pedida por meio do aplicativo FGTS até o dia 10 de março de 2022. Basta o trabalhador abrir o aplicativo e escolher a opção Meus Saques, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Os documentos, foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador até 120 dias antes do desastre poderão ser enviados pelo próprio aplicativo. Caso o comprovante de residência esteja em nome do parceiro ou parceira, vai ser necessário também enviar certidão de casamento ou escritura pública de união estável. o documento também pode ser incluído no aplicativo. Ao pedir esse saque, o trabalhador pode indicar o crédito em uma conta Caixa ou de qualquer outro banco para receber os valores, sem nenhum custo. O prazo para retorno de análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de 5 dias úteis e as informações podem ser obtidas no site www.caixa.gov.br ou entrar em contato com a Caixa pelo telefone 0800-726-0207. Marcos Bezerra.
Tem uma informação, nível de informação e utilidade pública, sim, a Kátia Gomes nos enviou. Entre Eunápolis e Itamaraju, a BR-101, aquele trecho está interditado, porque parte da pista, né, cedeu, já tem quase uma cratera. Então, entre Eunápolis e Itamaraju, a BR-101 está interditada. Você que vai trafegar, então fique atento aí.
Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho tem a sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia, 988-29-1029 ou 3675-2000. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, a última edição do JMD deste ano de 2021. A linha está liberada para você, 3675-2000, 98829-1029. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem o oferecimento Rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Também Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, desce ali um pouquinho, Marcos. Supermoda e Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Já estamos de volta e vamos liberar a participação do ouvinte aí no WhatsApp. Tem mensagens, Marcos?
Vamos lá. Já está liberado desde o bloco passado, né?
Você soltou a vinhetinha? Eu não vi.
Não, mas você autorizou.
Pronto, vamos lá, Marcos.
Olha, boa tarde, galera da Gabriela FM. Feliz Natal para vocês. Estou muito feliz, né? Porque eu faço aniversário no dia de Natal, é o Thiago de Sapucaí em Ilhéus.
Um abraço, Thiago.
Manda um salve aí pro meu primo Leandro e meus colegas de trabalho, Raimundo e Lucas.
Pronto, hoje quem também tá dando giro em torno do sol é a Natália. Natália, um abraço para você, a filha da Dinha, irmã do Raí, e tem também o seu papai, tá? Estamos desejando para você vida longa, próspera e feliz, todos nós aqui da Rádio Gabriela FM. A Natália aqui do Banco da Vitória que tá dando giro em torno do sol hoje. Beijo grande para você, Nath, feliz aniversário, viu? Tem mais mensagens aí, Marcos?
Parabéns, Natália, e tudo de bom. Boa tarde, Marcos, Suzy, feliz Natal para vocês.
Obrigada.
E a família. É o Diego em Canavieiras, no Centro Barão de Cotegipe.
E um abraço para você, Diego. Obrigada aí pelo carinho, viu? Pela mensagem aí. Um abraço grande para a turma da Barão de Cotegipe aí em Canavieiras. E para todos de Canavieiras que sempre dão essa moral para a programação da Gabi. Deixa eu ir lá no São Miguel, na cabana do Bobô. O Bobô tá ouvindo a gente, junto com o Juninho, o Babau. E o Marinho Santos tá por lá. O Marinho já tá se preparando, porque daqui a pouquinho vai ter um sorteio na NP, né? O sorteio de duas cestas completas aí para o seu Natal, duas cestas de Natal aí da NP, e daqui a pouquinho vai ter o sorteio ao vivo aqui na Rádio Gabriela FM. Um abraço para você, Marinho, um abraço para todos aí na cabana do Bobô, no São Miguel, dando essa moral para a programação da Gabriela.
Verdade, a Iraci da Barra em Ilhéus.
Beijo,
oi,
Iraci.
Suzy, oi, Marcos, feliz Natal, boa tarde.
Obrigada, essa mulher é maravilhosa, um abraço para você, viu, Iraci, obrigada pelo carinho de sempre, desejo para você também um feliz Natal, que somente coisas boas aconteçam para você e para sua família, tá bom, Iraci?
Mais uma vez, ó, o pessoal que está mandando boa tarde aqui, pedindo socorro, né, aos veículos de comunicação com relação à infraestrutura da estrada 251, a BR-251, Ilhéus Buerarema. O trecho, sim, entre Nossa Senhora da Vitória e Sol e Mar está colocando em risco a vida de milhares de famílias que dependem dessa trafegabilidade, né, adequada nessa estrada. Ilhéus Buerarema. Mais uma vez, o pessoal pedindo socorro por lá, Suzy.
E esse é um pedido antigo, né, dessas pessoas que moram lá nessa rodovia, aos Buerarema.
Boa tarde, Suzy. Luciana, moro em Castelo Novo. Desejo um Feliz Natal para uma pessoa,
Luciana,
muito especial, Nega, em Castelo Novo.
Um abraço para Nega em Castelo Novo e para Luciana também. Hoje é aniversário do Buru, lá de Lagoa Encantada, nosso ouvinte aqui da Gabriela FM. Um abraço, Buru. Um abraço para todos aí na Lagoa Encantada, a Vana, do restaurante da Vana, a Índia e a Cigana, também aí em Lagoa Encantada, sempre ouvindo a gente.
O Hamilton de Uruçuca. Marcos, boa tarde. Suzy também, Feliz Natal para toda a equipe.
Obrigada.
Da Gabriela FM.
Feliz Natal.
Eliana e Sofia, né? também lhe manda aquele abraço.
Pronto, um abraço para ele. Obrigada, viu? Pelas positividades, pelas mensagens positivas de sempre que todos os nossos ouvintes mandam, tá? E a gente deseja para vocês um Feliz Natal. É, portanto, o Jornal do Meio-Dia entra em recesso junto com todo o jornalismo da Gabriela FM, né? O programa Tropa de Elite hoje teve a última edição do ano de 2021, agora o Jornal do Meio-Dia também. O Gabriela News tem a sua última edição hoje às 5 da tarde, né, Marcos?
Isso.
Pronto, e o jornalismo volta no dia 10 de janeiro de 2022. Tem mais mensagens?
Tem. Boa tarde. É Eliana, que manda boa tarde. Quero mandar um abraço para meus pais, Cardoso e Nedina, meu filhinho Benjamin, meu esposo Abimael. É, nós estamos acompanhando, né, o Jornal do Meio Dia na Gabi todos os dias. Boa tarde a todos. Somos do assentamento PA João Amazonas.
Ah, e um abraço para essa turma aí do assentamento PA João Amazonas. E Feliz Natal aí para vocês, tá? O pessoal lá em Vila Cachoeira também acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo bem especial para todos em Vila Cachoeira.
A Iris, da Princesa Isabel Ilhéus, também deseja um Feliz Natal.
Feliz Natal para você também, Iris.
Boa tarde, Suzy, Marcos, Feliz Natal para você, sou ouvinte, né? Mando feliz aniversário para Maria Flor, do Badaró, aí no Teutônio Vilela, em Léus, que faz aniversário amanhã.
Parabéns, Maria, já, tudo de bom para tua vida, viu?
Marcos, aqui é Wilson Júnior, do Nelson Costa, em Léus, boa tarde também a Suzy.
Boa tarde, Wilson.
Desejo a todos um Natal com muita paz e amor.
Para você também, para toda a sua família, viu? Seu Evandro, a Dona Marina, lá na Conquista. Feliz Natal para ti, seu Evandro, para Dona Marina. Seu Evandro é sempre muito carinhoso. E a Dona Marina também, né? Com todos nós aqui da Rádio Gabriela FM. Subiu essa ladeira aqui do Alto da Bela Vista. Trouxe chocolates para poder presentear a gente.
Verdade.
Com aquele cartão de Natal também. Ah, isso é muito bom. A gente se sente muito feliz, assim. Muito queridos. Muito, muito queridos aqui por tudo isso. Todo esse carinho que seu Evandro e a Dona Marina tem com todos nós aqui da Rádio Gabriela FM. Bom, vamos para o noticiário estadual com mais informações. O contribuinte baiano tem desconto de 20% no IPVA 2022 pago em cota única, hein? Nessa quarta-feira, ontem, portanto, em uma publicação em uma rede social, o governador Rui Costa, do PT, informou que o Estado vai ganhar um desconto de 20% ao contribuinte que pagar o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, em 2022, em cota única até o dia 10 de fevereiro do próximo ano. Ele diz o seguinte: é o dobro do desconto que foi dado neste ano de 2021. Para efetuar o pagamento do tributo, o contribuinte, por emitir o documento de arrecadação estadual, o DAE, por meio do site da Secretaria da Fazenda da Bahia. Outra opção é se dirigir aos bancos credenciados pela Cefaz, a exemplo do Banco do Brasil, e fazer o seu pagamento. O contribuinte baiano tem desconto de 20% no IPVA 2022, se pagar, então, em cota única. Mais informações, Marcos?
Pois é, chuva volta a preocupar moradores de Medeiros Neto. A gente fala sobre isso agora, né, no sul da Bahia. Rios que cortam o município têm volume de água alto. Informações são do G1 Bahia. A chuva voltou a preocupar os moradores de Medeiros Neto, uma das cidades mais atingidas pelos temporais no sul do estado, na tarde de ontem, quarta-feira. Os rios que cortam o município estão com volume de água muito alto. A chuva alertou a prefeitura para o rio Itanhém, também conhecido como Alcobaça. De terça-feira, dia 21, para a quarta, o volume subiu 1,5 metro e a preocupação é que a chuva caia na cabeceira do rio em Minas Gerais. De acordo com a Prefeitura de Medeiros Neto, cerca de 300 pessoas continuam desabrigadas ou desalojadas. Depois de um mapeamento feito pela Secretaria da Assistência Social do município e a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Conder, mais de 1.100 imóveis foram condenados. Jaciele da Silva Santos segue abrigada com o filho e o marido em uma escola, na expectativa de voltar para casa. Outra que teve sérios prejuízos foi Ziane de Jesus Santos, que teve todos os móveis da casa onde morava destruídos por causa da enchente provocada pelas fortes chuvas. A baiana até tentou voltar para o imóvel, mas teve que ficar no abrigo. O rio Água Fria voltou a transbordar na noite de terça e deixou pelo menos 5 ruas do centro da cidade inundadas. Cerca de 200 imóveis tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido e cerca de 80% do comércio foi afetado. Muitos comerciantes ainda não conseguiram contabilizar os prejuízos. Quem tem loja nas ruas que voltaram a alagar está preocupado. Além disso, o uso do cinto de segurança, do capacete, controle de velocidade. Então aqui já parte para outra notícia, operação, né? Então a situação em Medeiros Neto ainda é complicada, Suzy Luz.
Isso mesmo, Marcos. Bom, mais informações agora, 12:46. Daqui a pouquinho o Marcos dá mais uma passadinha no WhatsApp e divulga a sua mensagem. A Polícia Rodoviária Federal faz operação de Natal em rodovias baianas. A ação começa à meia-noite de hoje e vai se estender até as 23h59 de domingo, dia 26. A Polícia Rodoviária Federal vai realizar a Operação Natal. Então, de acordo com ela, diante do aumento de veículos nas rodovias durante o período de festas de fim de ano, vai haver o reforço das equipes. O efetivo vai ser concentrado ao longo dos trechos mais movimentados, além daqueles que apresentam a maior incidência de acidentes graves e de ocorrências criminais. Durante esse período, vão ser desenvolvidas atividades para combater as infrações de trânsito, em especial as condutas geradoras de acidente, como ultrapassagens proibidas, dirigir sob a influência de álcool, transitar pelo acostamento, excesso de passageiros, dentre outras. Além disso, o uso de cinto de segurança, do capacete, controle de velocidade, transporte de crianças, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também vão ser alvo das equipes da Polícia Rodoviária Federal. A Operação Natal está inserida entre as ações da 11ª edição da Operação Rodovida, que tem como premissa a integração entre os diversos órgãos públicos da União, estados e municípios, com o intuito de somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes. Então tá aí a Polícia Rodoviária Federal fazendo a Operação de Natal em rodovias baianas, começa hoje à meia-noite e finaliza então à meia-noite de domingo, dia 26. Marcos, tem mais mensagens no nosso WhatsApp?
Temos sim, agora 12:47, boa tarde. Grandes líderes da comunicação, é o Titi.
Obrigada,
Língua
Titi.
De Tamanduá, aqui do Banco da Vitória, ele pede um feliz aniversário para a filha Ariana, que está fazendo mais um aninho de vida hoje, é ouvinte número 1 da melhor rádio do Brasil e do Jornal do Meio Dia.
Um abraço para a Ariana, vida longa, próspera e feliz. Um abraço para você, Titi. Feliz Natal aí para você e para sua família. Mais mensagens, Marcos?
Verdade. A Giovana oferece um Feliz Natal para todos aqui da rádio e para o Jornal do Meio Dia. Ela é da Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus. Boa tarde, Suzy Marcos. Jane, do Banco da Vitória, pede um feliz aniversário para a Luísa, da Rua São Pedro. Que Deus continue abençoando a sua vida sempre. Um abraço para todos vocês e um ótimo Natal.
Um abraço, Jane. Um abraço para a Luísa também. Feliz Natal aí para vocês.
Verdade, é isso aí. Por enquanto é só.
Pronto, mais informações em nosso noticiário nacional. A gripe avança no Brasil e 10 estados já registram surtos. Traz essa informação para a gente, Marcos.
Os surtos de gripe causados pelo vírus influenza H3N2 se espalham pelo país e já atingem ao menos 10 estados. Em 5 estados, sendo eles Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Paraná, foram registradas mortes pela doença. Teve óbitos pela influenza também em Alagoas, mas ainda não se sabe o subtipo do vírus. Especialistas relacionam a alta de casos à baixa cobertura da vacina contra a gripe este ano por causa da pandemia de Covid-19. A alta da doença também foi registrada em São Paulo, Pará, Amazonas e Rondônia. Aqui na Bahia, teve 2 mortes pelo vírus do subtipo H3N2. Os casos se concentram na capital, Salvador, onde o número de pessoas doentes saltou de 170 para 238 nos 3 últimos dias. Do total, 209 casos são do H3N2. O Ministério da Saúde determinou a implantação de sistema de vigilância epidemiológica da influenza em todo o território nacional, incluindo a vigilância de síndrome gripal em unidades sentinelas. Então, ficar atento aí para essa nova cepa, né, do influenza H3N2.
É verdade. E a gripe causada pelo vírus influenza H3N2, ela continua avançando aqui no país. Portanto, é mais um motivo, gente, para não vacilar nos cuidados, né, que já estão sendo tomados por conta do coronavírus, já que a forma de transmissão da gripe e do Covid é a mesma. Portanto, é continuar usando máscara, lavar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e, claro, se vacinar. O poder público fazendo a sua parte, a gente fazendo a nossa. Teremos em breve uma estabilização aí nesses casos. Mais informações agora, 12:50, faltam 10 minutos para 1 da tarde. Quase 30% dos desempregados buscam trabalho há mais de 2 anos, é o que aponta a IPEA. IPEA, no terceiro trimestre, ou seja, desde o mês de setembro, Quase 30% dos cerca de 13 milhões e 500 mil desempregados no país estavam em busca de uma vaga há mais de 2 anos. É o maior percentual de pessoas nessa situação em toda a série histórica iniciada em 2012. Segundo o levantamento do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, além disso, o emprego sem carteira assinada cresceu mais do que o trabalho com carteira assinada em todas as atividades econômicas que abriram vagas em relação a um ano antes. Nas 10 das 13 atividades econômicas onde houve alta no emprego com carteira assinada, a variação foi mais branda que a do emprego sem carteira. Ainda segundo esse estudo, a expectativa para os próximos meses é de um crescimento menos acentuado da preocupação em 2022 e refletindo aí um desempenho mais moderado da atividade econômica. Essas informações são do portal de notícias UOL, portanto, observando esses dados, a gente percebe que a situação no mercado de trabalho está cada vez mais desafiadora. Para a pessoa que está procurando um emprego, 2 anos, gente, é um século. Aí a única alternativa mesmo é partir para o mercado informal, né? Ou seja, sem carteira assinada, onde, inclusive, como consequência desse cenário, as vagas estão crescendo e crescendo bastante. Meio-dia e 51, mais informações para a gente ou mensagens no WhatsApp, Marcos?
Olha, a lei que destina verba para auxílio gás é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ele sancionou ontem, quarta-feira, o projeto de lei que abre crédito especial de R$300 milhões para custear o auxílio gás. De acordo com o governo, os recursos vão ajudar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha, com equivalente a 40% do preço do botijão. A matéria foi aprovada no Congresso Nacional na semana passada. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cade Único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. A preferência do pagamento será para a mulher responsável pela família. O auxílio do Programa Gás dos Brasileiros deve ser concedido a cada bimestre, ou seja, a cada 2 meses, e vai equivaler a 50% no mínimo do valor médio do botijão do gás de cozinha de 13 quilos no país, Suzy Luz.
Inclusive ontem o nosso ouvinte Paulo, ele ligou perguntando sobre isso, então tá aí, se você se enquadra nesses critérios, né, e está apto para receber esse benefício do auxílio gás, que será concedido a cada 2 meses para as famílias de baixa renda, lembrando que o valor é equivalente, na verdade, a 40% do valor do Vale Gás, e não é o valor na íntegra, tá, gente? 40% aí do valor do gás. E esse Vale Gás é que vai ceder aí para você. Agora, meio-dia e 53, mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Os petroleiros aprovam estado de greve contra ameaça de privatização da Petrobras. A Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos filiados vão encerrar o ano de 2021 em estado de greve nacional, em protesto contra as ameaças que o governo Bolsonaro tem feito sobre um possível plano de privatização da Petrobras. A deliberação foi aprovada das assembleias concluídas nesta quarta-feira e diz o seguinte: isso significa que caso o presidente Jair Bolsonaro tenha a audácia de apresentar no Congresso Nacional o projeto de lei que prevê a venda da estatal, a realização de uma das mais fortes greves da história do setor já está sinalizada. Isso é o que explica o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o David Barcelar. O David garante ainda que a FUP e seus sindicatos jamais vão aceitar acalado o projeto de privatização. Ele denuncia dizendo: a Petrobras está sendo enquadrejada, enquanto isso o povo ainda paga o preço exorbitante pelos combustíveis. É o que ele denuncia, Marcos.
Pois é, né? E a refinaria na Bahia, né? A refinaria Landulfo Alves foi vendida por 50% do valor de mercado, diz FUP. O dirigente lembra que no último dia 30, a Petrobras concluiu a venda da refinaria Landulfo Alves para o fundo Mudabala por US$1.650 bilhões. E segundo a FUP, o valor é cerca de 50% menor do que é o atribuído à refinaria pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEEP. Também em 2021, foram assinados os contratos para a venda da refinaria Isaac Sabá, no Amazonas, e da Unidade de Industrialização do Xisto, no Paraná. Conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, de março de 2015 até novembro de 2021, a Petrobras se desfez de 78%, ou melhor, de 78 ativos, sendo 70 no Brasil e 8 no exterior. Desse montante, 76% foram vendidos durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, com um total de 152 bilhões de reais.
Pois é, Marcos. Bom, a gente está finalizando o Jornal do Meio-Dia. Essa é a última edição do ano de 2021. Em 2022, o Jornal do Meio-Dia volta. O jornalismo da Gabriela FM volta. Gabriela Esportiva, programa Gabriela News. Também o programa Tropa de Elite volta no dia 10 de janeiro de 2022. Mas, ó, falando no ano de 2022, o Brasil, nós vamos ter apenas um feriado nacional prolongado. As informações são da Agência Brasil. Então, o ano de 2022 vai ter apenas um feriado nacional prolongado, que é a Paixão de Cristo. Que acontece dia 15 de abril, que tradicionalmente cai em uma sexta-feira, podendo ser emendado com o fim de semana. Isso sem considerar os feriados estaduais e municipais, os festejos como o Carnaval, que é um ponto facultativo, algumas cidades adotam como feriado, e vai de segunda a quarta-feira, dia 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. A portaria do Ministério da Economia, que estabelece dias de descanso no âmbito da Administração Pública Federal, foi publicada ontem, dia 22, no Diário Oficial da União. Os feriados estaduais e municipais também serão observados nas respectivas localidades e os serviços considerados essenciais deverão ser preservados nesses dias. Três feriados nacionais são celebrados no final de semana, começando 1º de janeiro, dia de confraternização universal e celebração de Ano Novo, que vai ser sábado. Dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, e dia 25 de dezembro, Natal, vão ser no domingo. Além desses, também são considerados feriados nacionais, dia 21 de abril, Tiradentes, 7 de setembro, Independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, Finados, e 15 de novembro, Proclamação da República. Na lista do Ministério da Economia, também estão pontos facultativos dia 16 de junho, Corpus Christi, e dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Portanto, são poucos os feriados aí. Somente vai ter um feriado prolongado em 2022. Faltando 3 minutos para 1 da tarde, Tony Café já apareceu ali no vidrinho. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil. Bom, é uma honra estar aqui, foi uma honra estar aqui apresentando para você esses últimos dias de 2021. O Jornal do Meio-Dia é muito bom contar com o carinho de todos os nossos ouvintes. E amanhã eu tô de volta ao entretenimento da Gabriela. Amanhã às 7 da manhã a gente já vai estar entrando aí nesses últimos momentos de 2021 com o entretenimento, tá bom? Um abraço bem especial pra você, Marcos Bezerra. Feliz Natal pra você, pra sua família. E Feliz Natal pra você, ouvinte da Rádio Gabriela FM, e pra toda a sua família. Um Natal de paz e de muita tranquilidade. Que o amor prevaleça e os cuidados também, tá? Continua usando sua máscara, seu álcool, evitando tantas aglomerações. Um abraço para você, Marcos.
Abraços e luz, boas festas para você, toda a família, né? Muita saúde para todos. E você, ouvinte também do Jornal do Meio-Dia. Abraço a Kátia Gomes também, que está descansando nesse recesso, tudo de bom. E a gente volta com o Jornal do Meio-Dia no próximo ano, como a Suzy falou, viu? Daqui a pouquinho, Tony Café trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.